Seja bem-vindos ao The Podcast, um podcast diferente, mas igual aos outros. Em meio a tantas notícias, meus amigos e eu resolvemos bater um papo sobre as principais notícias e acontecimentos do mundo. Colocaremos aqui as nossas humildes e descontraídas visões, meus amigos. Sempre que possível, traremos um convidado muito especial para estar aqui com a gente. Então, vamos nessa!
Boa noite, meus queridos e minhas queridas. Aqui quem fala é o Matheus e hoje, podcast. Vale ressaltar a todos que o comentário de cada participante é livre e exclusivo dele, tá? Não representando o nosso pensamento aqui geral do podcast, beleza? Então vou apresentar aqui todo mundo aqui na mesa, né? Tá o Marlos aí. Fala aí com a gente, Marlos.
E aí, pessoal, beleza? Boa noite.
Isso aí. Ó o Felipe aí aparecendo. Fala aí, Filipão. Tranquilo?
Opa, tranquilo como um grilo.
E tá aí o Gabriel. Fala com a gente aí, Gabriel.
Fala aí, pessoal. Boa noite.
Então, vamos começar pelo primeiro tópico. Falaremos um pouco sobre os consoles, né? A Microsoft com o Xbox e agora o PS5, né? Da Sony, né? Como diz o nosso amigo Gabriel, né? A Microsoft é o que mesmo? É mais popular. E o PS5 é mais para povão, né? E o PS5 já é mais voltado, né? O pessoal aí que tem uma condiçãozinha maior. E eu queria saber um pouco sobre você, Gabriel. O que, que você acha sobre isso aí? PS5 e Xbox One. Para você, sobre jogos e tudo mais, qual é o melhor?
Vai depender muito do caso assim, a Microsoft e a Sony sempre tiveram essa brigazinha entre uma e da outra. Por quê? Uns preferem o PlayStation, outros preferem o Xbox. Por quê? O Xbox, ele é que é pela empresa Microsoft, que solta muitas promoções, muitos jogos, tipo planos, jogos. Você pode jogar tantos jogos sem precisar baixar, no caso pela Steam, entendeu? Tem muitas promoções, jogos gratuitos, jogos de graça, tudo mais. Já a Sony, ela não tem tantas promoções assim, ou tantos planos, entendeu? Digamos assim. E a Sony, em comparação de jogos, a Microsoft, a Xbox, né, tem mais jogos do que a Sony. Entretanto, a Sony tem jogos com uma qualidade visual muito boa. Até
a Microsoft. Beleza, e a questão da televisão 4K? Pra você, fica melhor como? Vamos falar um pouco aí, Marlos. Sobre essa tecnologia 4K que tem nesses novos televisores aí, funcionaria melhor onde? No PS5, Xbox One? Qual que você prefere? Pode falar.
Eu acho que videogame e televisão estraga.
Ah, fala sério, isso aí é lá no Atari.
Foi
Atari, Master System. Isso aí, essa lenda urbana ficou lá no passado.
Não, mas aí, falando o que o Gabriel tava dizendo aí, cara.
Sim.
Assim, eu não acho que a Microsoft é mais popular, não. Eu acho que a Sony, o console da Sony é mais popular, cara. Porque, sei lá, uma coisa
não,
que
eu já diria o contrário, que a Microsoft, ela tem maior... Como é que eu posso dizer? Ela tem muitas plataformas. Além do sistema operacional, né, do computador, a Microsoft, ela tem console, ela tem tudo, né? Até porque o Bill Gates, né, o ricaço aí...
Sim,
é multiplataforma.
Isso, obrigado,
mesmo, entendeu? No setor de videogame mesmo. Pra mim, na minha visão, o que é mais popular é o PlayStation mesmo, cara. Mas assim...
Não, assim, eu acho que o que o Gabriel... Sem querer te cortar, mas já te cortando. Acho que o que o Gabriel quis dizer era popular no sentido de aceitação, sabe? Sim. Ela tá se rebaixando no bom sentido da palavra, pra atender um público maior. Assim, colocando menos qualidade em relação à Sony para poder expandir o campo, essa área dela de jogos. Assim, meu ponto de vista é esse. Eu acho que pode falar.
Assim, jogos com preços mais acessíveis, entendeu? E com uma gama maior de classificações e até categorias. Já a Sony é diferente. A Sony tem jogos excelentes em gráficos, excelentes em enredo e tudo mais. Sendo que a Sony é o seguinte: nós temos coisa boa, mas você tem que pagar. Ah, mas a Microsoft também. Sendo que a Sony, os jogos da Sony são até mais caros. Entendeu? Então, tendo cara, dinheiro, você vai usufruir jogos.
Cara, mas tipo, desculpa estar te cortando. Eu gosto muito da Xbox, porque tem um jogo que eu gosto bastante, que é o Halo. Que é um jogo, né? A jogabilidade do Xbox dá pra 4 pessoas, entendeu? Jogar. Então, assim, eu gosto, entendeu? Assim, eu tô falando no ponto de vista de jogador. Mas, por um outro lado, o PS5 também tem jogos também com curto também, né? Que é exclusivo do PS5, como God of War, por exemplo. Então, eu nem sei se... Pode falar.
Desculpem só, meus camaradas. Igual o pessoal do...
Não, mas pera aí, mas sem querer te cortar de novo... Não, tô usando pra falar.
Igual o pessoal da União Soviética falava, meus camaradas. Pô, uma coisa
o comunista.
Uma coisa, assim, que me irrita muito, tanto na Microsoft quanto na Sony, desses consoles de hoje em dia, né? Que, se, claro que com o passar do tempo as coisas vão se aperfeiçoando, a tecnologia vem e tal, mas uma coisa que hoje em dia me irrita é justamente os jogos terem essa expansão com a internet. Não que isso seja ruim, mas, por exemplo, tem bastante jogo que você só pode jogar online. Tem bastante jogo que você tem que comprar alguma coisa.
Isso aí pra diminuir a pirataria, né? Pirataria.
Eu discordo também.
Digamos assim, isso aí que
o Felipe tá falando,
é a mídia digital e a mídia física. A PS5 vai ser lançada em 2 versões. Uma com capacidade pra mídia física, que é pra CD, coisa que alegra o Felipe, pelo que eu entendi nas palavras dele. E não, uma versão para mídia. CD. E uma versão para mídia digital.
Se CD ou se é uma mídia física ou não. É que eu não me expressei bem, mas é tipo assim.
É aqueles piratões que tu comprava na feira, né?
Não. É do PS2.
É.
Bomba Pet.
Bomba Pet.
Não, mas assim, você pegar o próprio PS2 mesmo. Cara, o PS2, a pessoa pega o jogo e ela coloca o jogo lá e vai jogando. Ponto, não precisa de internet para terminar. Hoje em dia, por exemplo, GTA V ele é cheio de atualização. Então, se você não atualizar o jogo, você acaba perdendo novidade.
Mas isso aí é segurança.
Segurança, cara. Eu tô falando assim.
Não, é segurança. De verdade. É por causa, principalmente, combate à pirataria.
Isso aí. E tem crescido bastante, né?
Tem uma atualização no videogame que um cassino abriu no GTA V. E foi até um negócio lá no... Foi recente, que o GTA V ele tem um cassino que ele não é acessível. Né?
Uhum.
O jogo foi lançado acho que em 2013. E no jogo você passava por ele, mas não podia entrar. Agora, liberaram uma atualização que você pode entrar. Mas se você não tiver internet, vai ser aquela coisa antiga. Entendeu?
Gente, falando de jogos antigos, um jogo de PS1 que eu gostava muito de jogar, foi um dos meus primeiros jogos de RPG, Legend of the Dragon. Alguém que já ouviu falar? Tinha 4 CDs.
Como é
que
já ouvi falar.
Legend of the Dragon, com 2 O. Tinha parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Dragon. Pô, jogo ótimo, cara. Assim, o gráfico era uma bosta, né? Mas, assim, eu acho que era o quê? 16 bits? Mas, assim, era a sensação do momento.
É.
Era o melhor jogo, PS1.
Naquela época era top, né?
O primeiro jogo que eu joguei no PS1 foi... Não sei se vocês já jogaram, mas eu lembro bem. Era um jogo do Jack Chan Stunt Master. Pô, era muito maneiro, cara. Pesquise.
Beleza. Eu lembro... Pesquise. Pô, mas falando de jogos antigos, né? Não tem como esquecer do Mario também, enfim. Mas é isso, né? Gabriel.
Falando em coisa antiga, algum de vocês já viu o filme Comando ou o filme Robocop, por acaso?
Cara,
esse Robocop é mais clássico, Robocop, né?
Não, eu já assisti o antigo, né, e o remake que fizeram dele. Que eu acho que em 2017, sei lá. Mas o que tem?
Esse fim de semana, cara. Como eu tô nessa vibe que eu te falei, né? Falei pra vocês aí um tempo atrás.
filmes antigos.
Pô, até que é um filme maneiro, cara.
É, maneirinho, né?
E Comando é o um filme do Schwarzenegger também.
Falando assim, de filme antigo... Não, pode falar aí depois eu...
Não, é um filme... Um roteiro fraco, entendeu? Mas é aquele filme de... Como é que eu posso falar? De macho alfa dominante. Que é um objetivo.
Ah, é? Legal, hein, cara? Agora vamos colocar a vinheta aí do filme? Bota a vinheta do filme aí. Bota a vinheta do filme aí. E mais explicitamente a vinheta do filme do Poderoso Chefão aí, né?
Legal, velho. Legal aí.
Legal aí, maneiro. Maneiro aí, cara. Nossa, maneiro aí.
Assim, joinha.
Valeu. Ah, tá. Bacana. Aí, legal. Essa semana assisti Alto da Compadecida, mano. Com aquele Matheus e o Celton Mello. É, pô, maneiro, legal, né? Legal. Legal.
É, legal. Tô
zoando legal. Contigo, Felipe. Tô zoando contigo. Mas rola a vinheta do filme aí. Bota aí.
Então, pessoal, pô, já que tá falando de filme e coisa assim, vocês já viram, ouviram algum trailer de uma série que tem na Netflix agora, é Reality Z? É
zumbi. Vi não, cara.
Eu não entendi muito bem, só vi o trailer assim rápido, mas parece ser interessante, cara.
Conta mais.
Não, eu não cheguei a ver muita coisa não, só vi um trailer assim rápido na Netflix, eu liguei pra ver, né? Aí tava lá, acho que tava no top 10 do Brasil, Reality Z, aí eu vi e achei curioso.
É esse que tem atores brasileiros?
Isso. Sabrina Sato e tudo mais.
Fiquei sabendo, mas eu não vi ainda, não.
É terror o filme? E brasileiro?
É de zumbi, pô. Zumbi.
Como assim, cara? É... Cara, filme brasileiro, o único que presta é comédia. Agora, fora isso...
Não, nem comédia, cara. Nem comédia. Que...
Não, o que presta é Tropa de Elite.
Ah, não. Isso aí...
É. O que presta é Cidade de Deus.
Também.
Não, o que presta é Central do Brasil.
Também.
Avenida Brasil.
Alto da Compadecida.
Ah, é o Alto da Compadecida, pô. Aí tem sem comparação, né, pô. Ah, o cara lá brigou lá. Ah, falei. Cortou aí, cortou de novo, cortou. Ah, é, o Felipe caiu de novo, gente.
Levanta ele.
É. Meus caros ouvintes. Vamos pro próximo tema? Vamos lá? Podcast. Vamos falar aí sobre Tobey Maguire e o outro Homem-Aranha aí, que eu esqueci o nome dele, né? Vai ter um filme aí. É o Homem-Aranha, vamos lá. E aí? O que vocês acham aí? Porque o Tobey Maguire, ele é diretor, é diretor agora, né? Diretor e agora virou autor de novo, sei lá. Mas ele não gostou muito
do... Tô por fora do assunto aí. Só sei que ele talvez ia entrar num filme aí do Aranha-Verso, mas tô sabendo muita coisa não.
É, essa parada eles confirmam, desconfirmam, e tá uma enrolação do caramba. Aí entra Homem-Aranha, isso aí é Homem-Aranha.
Mas na opinião de vocês, vocês acreditam que eles fazendo uma outra franquia do Homem-Aranha, né, o Aranha-Verso, renderia muito sucesso de bilheteria, audiência? Seria um sucesso como os...
Tem sim.
Por quê? Tragam argumentos. Argumentos, por favor.
Primeiro, nostálgico, pelo primeiro Homem-Aranha, né?
Não seria uma mistura, não, de dois universos? O que vocês acham disso?
Seria o multiverso, o Aranha-Verso, pô.
Sim, pra mas vocês Maguire. Acham que essa mistura é boa ou não?
É boa, mas...
E por quê?
Tanto que até o filme do Aranha-Verso fez sucesso. Né? Muita gente achava que o Tobey Maguire ia aparecer como animação no filme. Infelizmente não ocorreu, nem ele nem aquele outro Andrew Garfield, eu acho, se não faz a memória, não tô errando o nome dele, o segundo Homem-Aranha. Cara,
eu acho que eles
o universo cinematográfico da Marvel, se botar os três, ou sei lá, tá o Tom Holland lá com aquela cara de besta dele que ele sempre fica fazendo, e de repente aparece dois portais do Doutor Estranho. Aí aparece o Tobey Maguire e o do Andrew Garfield. Pô, cara, vai... Nem que seja cena pós-crédito, cara. Vai ser muito maneiro. Isso abrange... vários realidades de vilões, de histórias, de... Pô, me ensina, não sei o quê, e pererê, e lá vai fumar.
É complicado, né?
Assim, eu não sou muito de acompanhar esses filmes dessa categoria e tal. Uhum. Mas só que, como as várias faces do Homem-Aranha chamam a atenção do público, juntá-los todos faz com que a audiência aumente, né? E eles ficarem sempre dando alguns spoilers e tal, faz ainda mais as pessoas quererem buscar mais nisso, sabe? Então, essas especulações provavelmente são propositais, não são acidentais, sim, né? Como eles ficam sabendo, e é justamente para promover. Eu vejo isso muito a promoção do filme, sabe? Muito mais do que uma simples divulgação. Ah, tipo, ah, deixei escapar. Foi um acidente. Eu vejo muito assim, querer promover algo que o público quer.
É aquilo, né? Você tem que trazer aquilo que o público quer ouvir, né? Cara, e também ver. Infelizmente funciona dessa forma. E assim, meio que uma modinha, né, de audiência, de você trazer aquilo que eles querem ver, né? Ainda mais, por exemplo, dois universos. E para a Marvel, o filme do Homem-Aranha é o quê? Um clássico, tanto de quadrinho quanto de filme, né? Agora, o Felipe quer falar alguma coisa aí? Ô, Felipe, fala com a gente aí sobre o assunto.
Então, cara, assim, a respeito do que o Marvel disse aí, mais ou menos, eu acho também a mesma coisa, que essa questão de filme de super-herói, do Homem-Aranha, coisa da Marvel e DC, né, na última década ganhou bastante força, né? Então, assim, é um mercado que o pessoal tem consumido bastante, tá muito em alta, se tornou muito popular, então qualquer coisa que for pintar aquele cifrãozinho no olho, eles vão fazer, entendeu? E às vezes, eles até fazem coisas assim, propositais, igual o Marcos falou, fazem coisas propositais, parecerem que são acidentais.
Isso.
Faz rolar... solta alguma nota dizendo que estão numa possível produção de algum filme novo e tal, mas...
E às vezes é só uma especulação, nem é
justamente
verdade mesmo.
E assim, particularmente...
E essa pandemia parou tudo, né, cara? Todas as produções cinematográficas.
Sim, sim.
Cara, o que dá dinheiro é fan service.
Cara, eu já tô um pouquinho assim, vamos dizer, esgotado com filme de super-herói, assim. Claro que tem bastante coisa ainda pra explorar, mas sei lá.
Eu acho que
ia decolar o negócio do fã querer. Ah, eu quero que tenha um unicórnio pulando no filme do Super-Homem, porque o unicórnio é tudo. Aí vai ter o unicórnio, aí vai vender. Fanservice é isso. É os fãs darem pitaco no filme do cara e o cara vai lá e bota. Entendeu? Isso é fanservice. Isso dá dinheiro. E ainda mais com o Miles Morales entrando agora pro mundo do Homem-Aranha. Que é aquele garotinho negro lá do... Não sei se é do Brooklyn, eu não sei, não lembro o nome do lugar. Que rolou no Aranha Versa. Ele foi o personagem principal. E até no novo jogo do Homem-Aranha, que tá pro PS5, vai ter a história do Miles Morales, o novo Homem-Aranha. O uniforme todo preto e vermelho, entendeu? Uhum. E é maneiro, cara. Essa parada aí tá muito certo.
Preto e vermelho?
Não é Flamengo, não.
Dá certo até um certo, tem um limite, né, do dar certo, porque aí você também perde a sua autenticidade, porque você aí começa a atender os fãs e o que você quer também passar, sabe, você como autor. Eu acho que
sim, porque no caso aí o fanservice vai alterar quando, exemplo, dá pra sair um filme no final do ano. Aí os caras lançam o trailer agora. Aí os fãs veem o trailer. Aí fala, caraca, tá maneiro pra caraca. Então o cara não vai mexer em nada.
Não, foi o que aconteceu.
Foi o que aconteceu no Sonic.
Isso mesmo. Foi o que aconteceu no Sonic.
O Sonic, ele teve essa repercussão ruim, né, quando lançou o trailer. E depois o diretor resolveu adiar pra fazer umas mudanças. E, inclusive, o Jim Carrey, ele falou que depois que isso aconteceu, né, ele deu uma declaração falando que não concordava muito com isso, porque exatamente o que o Marvel falou, isso acaba fazendo que, com que o trabalho do diretor, dos atores que acreditaram num projeto assim, inicial, alguma coisa, seja mudado completamente para favorecer os fãs. Não que isso seja errado, mas acaba sendo, assim, meio que tirando a credibilidade. Eu não sei como é que expressar, não sei como é que falar, né?
Não, sim, sim, eu entendo. A gente tá falando é mais no sentido de, por exemplo, mudança. Agora vamos pensar também no gasto, né? Na grana que às vezes já investiram bilhões, como a gente sabe que eles investem de dólares. Imagina um filme pronto praticamente, aí teve que mudar tudo, no caso do Sonic, para agradar. Por quê? Mas também eles pensaram no, poxa, se eu deixar do jeito que tá, o público já... Vou faturar metade do que...
Deixa eu ver se eu entendi. Cria um embate aí, que é o quê? É autenticidade, né? Aquilo que o Marlos falou, aquilo que torna o filme autêntico, a marca dele, com isso. O público, com... É atender os requisitos do público, né? Por exemplo, o público quer uma coisa, ou seja, são os famosos fanboys, né? Que é uma coisa, mas só que a autenticidade da direção, do roteirista, é outra. E, tipo, entra em choque, né?
Exatamente.
Entendeu? Eu vi um filme de curta-metragem que tá até no YouTube, né? Eu sei que... Eu não sei se vocês viram, mas a J.K. Rowling, a que escreveu Harry Potter, ela tá para lançar um outro livro da continuação da saga Harry Potter. Eu achei isso, tipo, um absurdo. Eu acho que, pô, é uma série boa que já rendeu pra caramba e querem fazer um outro, por quê? Pra atender os fãs. Aí o que vai acontecer? Vai estragar o que já tava...
Fica cansativo demais, cara. Fica cansativo.
E eu vou falar uma parada pra vocês, que esse negócio de fanservice não é de agora não, tá? Isso aconteceu no Senhor dos Anéis, se não me falha a memória, se não um ou dois. Porque os caras botaram... uma personagem com uma roupa tal e lançaram, e os fãs odiaram. Aí o diretor mudou o enredo, mudou muita coisa e deu sucesso e deu dinheiro. Porque o que manda é o dinheiro, não adianta. O que manda é o dinheiro. Se o cara
tem
dinheiro, o cara come, o cara vende, o cara compra, o cara faz o que ele quiser.
Mas aí, o Gabriel, acho que sim, acho que isso aí é em parte, porque tem... não só em questão de filme, né? Mas eu sei que tem bastante artista que eles costumam, inclusive, fazer algo independente para atrair o prazer artístico deles e não a quem que eles vão atingir aquilo. Por exemplo, sabe o filme Iluminado? Alguém já viu o filme Iluminado aqui?
Claro, não. clássico, filme Iluminado.
Então, o Iluminado, cara, ele é baseado na obra do Stephen King, é um autor, né? Acho que é da década de 80 esse filme. E... surgiu o projeto de fazerem um filme, ele, de boa, aceitou, liberou os direitos para o filme ser feito, né? O filme foi feito. O filme, cara, é um filme muito bom, assim, de terror, é um terror meio psicológico, você fica meio com medinho, assim, mas não tem algo, assim, explícito, sabe, aqueles monstros e tal, mas é algo interessante, que mexe com a cabeça. Mas o próprio autor odiou o filme, cara, ele não gosta do filme.
Não dá pra entender. Pra quê? Atender o público.
Não foi pra atender o público. Foi porque o diretor, ele fez o filme com a visão dele, não como que tava no livro. Entendeu? O que muito acontece hoje, né? Mas só que o próprio Stephen King, ele não gostou do filme. Mas ele não barreirou nada, ele deixou rolar.
Sabe uma parada aqui?
Né? O livro que eu falei, da J.K. Rowling, é Criança Amaldiçoada. Ela lançou isso ano passado e tem alguns comentários dos fãs aqui que eu tô lendo na internet que até tem muitas controvérsias, né? Tá aqui, A Criança Amaldiçoada é uma péssima fanfic, apenas ignore o que aconteceu, né? Que fala da continuação da saga do bruxinho, né? Alvo Severo Potter. E dizem que estragou todo o legado, né? Sei lá. Às vezes...
uma peça teatral, Matheus.
Isso. Não, mas ela, acho que ela fez um livro, né? Que, no caso, é uma peça teatral e ela escreveu o livro da peça.
Mas enfim. Ela fazer um filme mesmo disso aí.
Ouvi isso aí.
Sobre esse negócio de interferência em filme, isso aconteceu algo parecido com o que o Felipe tá falando em o primeiro Homem-Aranha com o Tobey Maguire, o Homem-Aranha 3.
Verdade.
Foi um fiasco de
Foi um furo.
Por quê? o próprio diretor do que criou desde o Homem-Aranha 1, o grande sucesso do Homem-Aranha 2, é o mesmo diretor, né? Quando foi para fazer o Homem-Aranha 3, quem se meteu foi a Warner. A Warner se meteu que queria fazer do jeito dela. Aí o que o diretor fez? Beleza. Aí deu aquela, desculpa a expressão, aquela cagada toda, aquela porcaria que fizeram. Entendeu?
E foi, cara,
tanto que aconteceu... eles fizeram que ele fizesse o Homem-Aranha 4 e ele não quis fazer.
Aconteceu isso também com o X-Men, né? Ou a trilogia era da Fox, X-Men. Aconteceu a mesma coisa.
A Fox nunca acertou o X-Men, cara. Infelizmente. É uma trilogia. A Fox, sabe o que ela fez? Ela pegou de quadrinho. O único filme
bom
foi o Logan. Foi o único. Logan foi espetacular. O único filme.
Pra mim, um dos piores é a Fênix Negra. Porque...
Ah, é horrível. Ixi.
Nossa, é horrível esse filme. É pior, acho que é ela ou o confronto final. Acho que não sei qual é o pior. Porque cada... Enfim, né? Mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora sobre o que tá rolando. Eu sei que é um assunto, né, gente? Vamos lá. Chato. A gente tá falando muito sobre política e tudo mais, né? Mas não tem como a gente não falar sobre o assunto de política, né?
Verdade.
Vamos falar sobre o impeachment aí da... do... Como é que vocês falam, né? Whitney Houston, né? O Wilson Pitts. Tá tramitando aí na Câmara, né? É, do Pica-Pau. Vamos falar sobre política, não tem como. O que vocês acham disso aí?
É o mesmo de sempre, né? É rotina.
É complicado, né, cara? Porque a gente... Assim, a população deposita uma esperança num novo político, né? Até porque ele era desconhecido da população do Rio de Janeiro, já que ele foi sucedido de vários governadores corruptos, presos, né? Então, é complicado você colocar toda a sua esperança em alguém e tá sendo acusado de superfaturar, de desvios, de dinheiro público. Então, é meio complicado, né?
Então, foi um risco que a população carioca correu, por ser um nome novo, um rosto diferente, assim, que ninguém tinha visto antes, né? Aí o pessoal arriscou, né?
Como não?
Não, o pessoal já viu no Pica-Pau, né? Mas não governando. Mas assim...
É conhecido.
Mas, como tudo novo, é arriscado, então... Eu não tô muito por dentro, cara, do que tá acontecendo, entendeu? Eu sei que esses dias ele tava no jornal, na RJ, e acho que aquele cara, o Edmilson, tava descascando ele. Aí ele se defendia de alguma coisa. Não é bem assim e tal. Aí, não, peraí, governador, o senhor tá se contradizendo, porque diz assim, sim, sim. Inclusive, próprios membros do seu partido falando tal, tal. Enfim, ele tava ficando com mau cara de bunda, cara.
Cara, eu tô me politizando, né? Vamos colocar dessa forma, de uma página do Facebook que o Felipe me indicou, que é Corrupção Brasileira de Memes.
É o melhor meio.
Eu,
cara,
vi um meme. É o melhor meio. Eu vi um meme lá, muito engraçado.
Fala aí.
Logo quem você foi ouvir?
Cara, eu vi um meme lá muito engraçado que tava assim. Todos os governadores do Rio foram presos, né? Tava lá. Desde o garotinho foi preso. Não sei quem foi preso. Aí tá lá, o Whitney Houston carregando. Tá lá no meme lá. Mas, cara, ele se promoveu muito com a campanha do Bolsonaro, né? Eu acho que aquela faixa que ele foi junto com o filhão dele lá, né? Do Marielle Franco, né? Que fizeram uma rua da Marielle lá no centro. Aí ele foi, rasgou junto com o filho. Aí todo mundo achou, ele é a mudança, a chave da mudança, tá junto com o Bolsonaro. Mas acabou que ele se revelou que ele tá no centrão, né? Então, assim, tem nada a ver. Ele
se promoveu da... falta de opção, né?
Sim, mas ele se promoveu da campanha do cara, pô.
Mas ele
foi por falta de opção.
Ele tá se declarando pré-candidato, né? Pra 2022, presidente.
Tá de zoeira aqui.
Sério?
Claro?
O Witzel?
É sério. Então ele não poderia nunca continuar com a aliança com o Bolsonaro. Se ele tá olhando a presidência, claro que ele quer se afastar.
Caraca, e ele acha que vai conseguir?
Acho, não, com um impeachment nas costas.
Olha...
Pode ser que ele consiga, né?
Cara, te falar, no Brasil, em matéria de corrupção, e o cara depois se candidatar, eu não duvido de nada. Eu não duvido de nada.
O Lula também vai.
Duvido não.
Mas o Lula tá impedido, não?
O Lula.
Não.
Ué,
ele tá livre? Ele tá solto? Não tá preso?
Pesquise.
Eu acho que ele tá inelegível, cara.
Tá não.
Pesquisa, hein?
Tá
não? Pesquisa aí, ó. Pesquisa.
Eu não vou pesquisar.
Pesquisa aí.
Mas eu lembro que ele...
Depende da fonte que tá pesquisando. Ele pode pesquisar pela fonte errada, hein? Aí é fake news. Cuidado aí.
Depende do qual site você for, né, Nenê?
Mas aí, só pra finalizar com chave de ouro, vocês já perceberam que o Witzel,
metáfora.
Quando ele tá fazendo alguma coisa assim, né, dando entrevista, caraca, o cara tem uma pizza enorme, cara.
Pizza? É o quê, na cabeça?
Não, pô, no vácuo.
Esse vácuo. Ai, caraca. O gordo não sabe onde fica a pizza.
Trilha do
Brasil. Vamos
lá, coloca aí. Trilha.
E aqui tem três gordos, hein, ô Gabriel? E aqui tem três gordos falando, hein?
Ah, fala, ô!
Não é, rapá?
Pô, falando em gordo.
Tem um outro aí que, e tem um outro gordo que não quer se declarar aí.
Falando em
não
gordo.
Quer tirar o seu da reta?
Fala aí.
Aí, pessoal, falando em gordo, eu não sei se vocês viram, eu também não sei se é verdade, porque eu li, foi rápido assim, na internet, que uma coisa que me chamou a atenção, cara, por dois motivos.
Sim.
Sabe o Porta dos Fundos? Canal Porta dos Fundos, né?
Conheço não. Eu não vejo canal de herege, não.
É pequenininho o canal.
Tô usando.
É novo, né? É novo.
É novo, tá começando agora.
Tá começando agora.
Mas o que é engraçado é o seguinte, cara. Pô, tem gente boa lá no canal, entendeu? O Rafael Portugal, pô, um cara engraçado pra caramba.
Uhum.
Mas o que eu ia falar é o seguinte. Eu vi, não sei se é verdade, que eles pediram desculpas. Por uma piada que eles tinham feito com o gordo, por causa da gordofobia e tal. Aí eles pediram desculpa, mas só que eles pedem desculpa pra gordo, por piada de gordo, mas não pedem pra cristão que eles ofendem com...
Pois é.
Então, assim, é meio engraçado, né, cara?
Pois é, né?
Verdade. E aí, pessoal, vamos lá? Vamos lá. E aí, pessoal, fiquei sabendo aí.
Não vou dar mais opinião, não.
Ficou magoado.
Olha lá, cara, qual é, Felipão? Pô, cara, até o nosso técnico é da seleção, cara. Felipe saiu, hein? Boa.
Chateou. Levou pro coração.
Alguém liga pro Felipe aí, olha que isso, cara.
Não entendi nada. Levou pro coração.
Mas aí, minha gente, o podcast não pode parar, né? Vamos lá.
Jamais.
Vamos falar aí agora sobre história de primavera, né? Pô, um morador de Caxias, mais precisamente de Primavera, tal de Rômulo aí, ele vai ganhar uma bolsa de estudos, não é isso? Um dos jovens pesquisadores, né, a ver o negócio do coronavírus, eu fiquei sabendo disso por alto. Isso é algo que enobrece, né, o nosso bairro, deixa o nosso bairro um pouco mais conhecido.
Pô, conhecido provavelmente não vai ficar, né, mas é bom saber que de Primavera tá saindo brilhantes talentos.
É, de Nazaré pode sair coisa boa? Aí, ó.
É verdade.
De Primavera aí, ó, destaque, ó. E pode ser coisas assim, o quê? Pra inspirar outros jovens.
A seguir é verdade. Essa...
Né? É. Mas então, gente, o Felipe caiu aqui na conexão, acredito eu, né? Mas vamos continuar aí.
Eu acredito não.
Vamos acreditar que ele caiu a conexão. Mas vamos lá.
Cara, na moral...
Vamos lá, Cidade Alerta, vamos lá, o tópico aqui que jogaram pra mim, então tem que falar, né? Cidade Alerta sensacionaliza com notícia de homem morto. Gente, nem fiquei sabendo disso. O que aconteceu aí?
Foi verdade, eu não lembro o local, mas eu acho que foi em São Paulo, não tenho certeza. Mas o cara, eu acho que foi morto.
Ah, eu fiquei sabendo, o cara tava dormindo.
Não, ele foi realmente morto. Aí chegaram lá a reportagem, falaram com os vizinhos, aí os vizinhos falaram que o cara era agiota. Aí em cima das falácias dos vizinhos, a reportagem chegou na filha do rapaz, do senhor que tinha sido morto, e já falando, acusando o rapaz, o senhor de agiotagem e tal. Aí a menina chorando lá, falando, gente, como vocês podem falar uma coisa dessas? Meu pai não era e tal. Assim, se era ou se não era, não sei. Mas só que nunca uma reportagem pode chegar assim, sabe? Já chegando com falando, não, porque ele era agiota, porque eu ouvi dos vizinhos.
Tem que ouvir a filha.
Não,
primeiro,
não pode.
Família.
Eu acho que acredito investiga... que tem que ouvir os dois lados, né? Porque...
Primeiro a investigação, sabe? A reportagem não pode chegar já falando, não, é, ele era. Quem, cadê as provas? Ah, os vizinhos me falaram.
Ah, mas essa é a imprensa, a
reportagem... É, fala suspeito, né? É, e a reportagem, ela quer o quê? É generalizar, né? Sensacionalista. Isso. Já aponta e acabou. A gente
não
pode falar assim, suspeito.
Não faz isso com o presidente? Já chega acusando. Chega nem com pergunta, já acusando e vai embora.
Vamos entrar nesse mérito não, meu querido. Não vamos entrar nesse mérito não. Não vamos, porque é um assunto longo, vai se alongar.
É verdade. Né? Mas fala aí, Felipe, o que você acha disso?
Fala aí, Felipe. E o Felipe falou que não vai falar mais nada.
Fala, Filipão!
Felipe bolou, acabou. Felipe é o nosso técnico aqui e não quer falar, então a gente tem que continuar aí, gente. Ó, a minha opinião aí como... enfim, apresentando aí. Eu não vi a reportagem, eu não faço ideia do que vocês estão falando, eu não vi isso no Cidade Alerta. Mas assim, eu vou falar no que, meu ponto de vista, né? Eu não vi essa reportagem. Mas em toda a mídia sensacionalista, que eu acredito, eles fazem esse alarde todo aí antes de saber a prova, né? Eles querem... É a imprensa, gente. Eles querem aquela famosa imprensa escracha. Joga assim na cara e bum, pronto, né? Coloca, tipo, coisa assim pra chamar atenção. Estilo jornal meia hora. Você fica assim, caraca, minha nossa, isso aconteceu mesmo? É exagero. Pra chamar atenção de público. Entendeu? E essas reportagens sensacionalistas são isso, né? Mas... é isso aí. É, pessoal, então agora vamos falar sobre um último tema para a gente finalizar o nosso T-Podcast sobre o cara que invadiu a Rede Globo, né? Rede Globo de televisão, no momento que estava a Renata Vasconcelos, né? E fez ela de refém, né? Algo assim que aconteceu no momento e a gente ficou assim um pouco perplexo, ficou um pouco assim assustado, pasmado, né? Mas... essas situações acontecem todos os dias, né? Mas o que vocês acham sobre isso aí? Pois é.
É, cara, é assim, é o que o pessoal tava querendo ligar esse rapaz já com o Bolsonaro, com movimentos, né, partidários e tal. Mas a polícia mesmo já falou que não era isso, porque muito provavelmente ele tinha distúrbios. Então, ele só queria ver a Renata Vasconcelos, né? Aí assim que ela chegou lá no local, aí ele, tipo, acho que ele largou a outra repórter que ele tava fazendo de refém, e eu acho que a polícia conseguiu mobilizar ele e tal, e tirar ele de lá. Então, assim, eu acho que não gerou um grande alarde, porque
a própria Globo não noticiou isso, pô.
É, mas é justamente porque ela não queria, eu acho que, criar atrito, sabe, com nenhum partido, nem nada. Então ela preferiu meio que abafar o caso, saiu nas outras mídias e ela mesmo não levou pra frente.
Ela não tinha quem acusar e a segurança dela foi furada.
Eu acho que não seria relevante pra Globo mostrar isso, porque ia mostrar um furo, justamente isso que o Gabriel falou, na segurança deles. Então faz sentido nenhum de mostrar isso. É uma falha deles. É a mesma coisa que eu apresentar uma falha minha, né? Eu acho que ninguém gosta de apresentar isso. Bom, minha gente, então é isso. Eu agradeço enormemente a participação de todos aí. Beleza? Marlos, Gabriel, Felipe. E a gente está finalizando hoje mais um podcast da semana, né? Muito obrigado a todos aí que nos acompanhou até aqui. Falamos sobre assuntos, né? Tanto do bairro de Primavera quanto poucos assuntos, né, sobre política nacional e também um pouco sobre consoles e games, tá bom? Meu muito obrigado a todos aí, fiquem com Deus e se cuidem. Tchau, pessoal.
Valeu! Valeu.